Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 106 e falaremos sobre o tema Ação Paramaçônica Juvenil com nosso irmão Adson do Amaral. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
Ô, meu irmão, boa noite. Meus cumprimentos também à família maçônica brasileira, à família de modo geral. É um privilégio estar aqui falando com meu irmão.
Que satisfação, meu irmão, em tê-lo aqui conosco. Esse irmão que é uma grande personalidade do mundo maçônico e importantíssimo para essa instituição que nós vamos conversar hoje, que é a APJ. Mas me diga, meu irmão, você está falando da onde?
Estamos falando de Brasília, Distrito Federal, com a alma toda voltada para o programa.
Eita, que maravilha! E o irmão foi, inclusive, uma sugestão de um dos ouvintes do Papo de Bodes, nosso irmão Vinícius Marinho, que entrou em contato com a gente nas redes sociais, e aí deu essa dica, não, tem que trazer esse irmão, que ele é um irmão importantíssimo para essa cena paramaçônica. Eu disse, então traga, então venha. Aqui é assim, você sabe que o Papo de Bodes não tem frescura. Nossas redes sociais estão lá, para a gente ter uma ligação direta com os ouvintes. Você que ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá, Papo de Bodes no Facebook e também no Instagram, e você tem contato direto comigo e pode sugerir, pode dar dicas, pode reclamar, fica à vontade, a casa é nossa. Mas me diga, tá tudo tranquilo aí em Brasília?
Tudo bem, meu irmão, tudo tranquilo, em paz, e o momento especial hoje é o seu programa.
Então, que beleza. Então não vamos perder tempo, né? Vamos falar de APJ. Vamos que vamos.
Vamos nessa.
Mas chamada O Currículo do Bode.
Adson do Amaral é graduado em Direito e escritor. Foi iniciado na maçonaria em 1963, na Loja Pátria, Grande Oriente do Brasil, Gobi, Rio de Janeiro. É mestre instalado e grau 33 pelo Rito Brasileiro. Membro do Egrégio Conselho Federal da Ordem, é deputado federal maçônico e consultor de assuntos paramaçônicos do Gobi. Foi chefe de gabinete do Grão-Mestrado Geral, subprocurador-geral, presidente da Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal e secretário de entidades paramaçônicas do Grande Oriente do Distrito Federal. É fundador da Academia Maçônica de Letras do Brasil e da Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras do GOBI. É membro honorário e fundador de diversas lojas maçônicas. É sócio do Instituto Histórico e Geográfico do DF e presidente da Academia de Trova do Distrito Federal. Colaborou com diversas revistas e jornais maçônicos, sendo membro do conselho editorial da revista Minerva. Escreveu 15 livros. Foi agraciado com dezenas de homenagens e medalhas, dentre elas a de Comendador da Ordem do Mérito Dom Pedro I. Foi o idealizador, fundador e primeiro presidente nacional da Ação Paramaçônica Juvenil do Grande Oriente do Brasil, APJ.
Mas, meu irmão, afinal, o que é a Ação Paramaçônica Juvenil?
Meu irmão, a Ação Paramaçônica Juvenil é uma entidade ou uma instituição cívico-patriótica juvenil brasileira e é constitucional, está na Constituição do Grande Oriente do Brasil.
É a famosa APJ. Agora, meu irmão, qual é o objetivo da APJ.
A PJ, ela, o objetivo principal é, desde a sua fundação, há 39 anos, que ela é cívico-patriótica, é preparar o jovem na sociedade, primeiro na PJ, na sociedade brasileira, que seria a pátria, a serviço do Brasil. Então, esse é o objetivo da PJ, preparar o jovem para ela ser útil, amar o seu país, como outros povos fazem. A PJ quer preparar o homem para que ele seja feliz, sem que outras pessoas precisem ser infelizes para ele ser feliz. A PJ tem um detalhe especial: ela não cobra nada nem da loja, nem do maçom, nem do menino. Ela é um serviço do Grande Oriente do Brasil prestado à nação brasileira. É um trabalho que só o trabalho todo que se tem é do jovem ingressar nela e ter uma preceptora e um preceptor da loja. O venerável também atua, e ela tem uma organização especial, que seria o ductor, que seria eleito para dirigir o líder durante 2 anos. E tenho toda uma formação de pessoas com nomes próprios, para não confundir com os nomes da maçonaria, e funciona dentro da sala arquétipa, que é a loja.
E é importante dizer, meu irmão, que a APJ é uma instituição paramaçônica que está aí há quase 4 décadas. Não é uma novidade, não é uma coisa que está sendo inventada agora. Já tem uma certa maturidade. E é interessante que muitos maçons não conhecem. Então é importante esse tipo de programa para que a gente possa divulgar a existência de uma instituição tão importante. E eu queria que o irmão falasse um pouco da história. Como é que começa a APJ?
Começando na história, assim, explicando, em 15 de abril de 1983, a fundação da Ação Paramaçônica Juvenil. A importância do povo maçônico, que ela foi criada pela soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, portanto, é o povo maçônico. E foi aprovado o nosso projeto por unanimidade. Os irmãos se levantaram e aprovaram. Depois, quando nós fomos para o que o grão-mestre assinasse, levamos o documento para o grão-mestre, lá o grão-mestre nos atendeu e ele já estava com um problema de um AVC. Depois que nós explicamos rapidamente o que era a PJ, ele levantou da cadeira com muita dificuldade, estendeu o braço e disse: isso devia ter sido feito há 200 anos.
Como é o nome do grão-mestre?
O nome é Matatias Bussinger, ele era um professor de direito. Era um homem muito especial. Ele disse: isso devia ter sido feito há 200 anos. Mas, bem, aí eu mesmo redigi o decreto, porque não tinha ninguém para redigir naquele sábado. Eu não queria ir embora sem ter esse decreto. Que nós, a primeira fase disso foi em 1968. Depois, 15 anos depois, em 82, nós apresentamos o projeto de novo e o projeto foi aceito com essa característica dada pelo grão-mestre, que disse que isso devia ter sido feito há 200 anos. E aí nós fizemos o decreto e já fui para casa pisando em nuvens. Já tinha sido fundada a PJ.
Agora, essa parte é a parte inicial, né? A parte da papelada, a parte da burocracia. Mas quando é que começa na prática, né? As inaugurações dos primeiros núcleos? Fala um pouco disso aí, irmão.
Bem, feito isso aí, eu tinha comprado uma fazenda e tinha gado lá, cerquei tudo no norte de Goiás naquele tempo. Hoje é sul de Tocantins. E eu vim da roça uma vez. Eu tinha sido aposentado, né, e comprei a fazenda para ver se eu trabalhava nela. Voltei para ver com o grão-mestre como é que estava o andamento da PJ. Na segunda vez, ele falou comigo: Adson, Na primeira vez, ele me convidou para ser o procurador-geral do Grande Oriente do Brasil. Falei, meu irmão, não tem condição, eu estou. Comprei agora, fui aposentado, comprei uma fazenda. Não, mas você. Tá bem, então aí eu fui embora. Quando eu voltei da outra vez, ele falou assim: ó, você vai ser meu chefe de gabinete do meu mestrado geral. Falei, mas
Eita, mais pepino ainda.
como que eu vou ser? Se para ser procurador-geral, eu precisava vir aqui só uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, quando tivesse uma assembleia. Aí, não, mas acontece o seguinte, meu irmão. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ficar aqui o dia inteiro, porque eu sou chefe de gabinete, tenho que acompanhar todos os processos. Ele disse, é, mas você vai aceitar. Eu falei, mas como? Por quê? Ele falou, porque você tem uma PJ para implantar e eu preciso de um chefe de gabinete. Não é isso? Aí eu.
Permuta para rir tem que fazer rir, né?
Aí eu apertei a mão dele também, meu irmão. Então está combinado. Eu vendi a fazenda, vendi gado, vendi tudo para ficar à disposição da PJ, que estava recém-criada, e para servir ao Grande Oriente do Brasil como chefe de gabinete. Logo a seguida, ele me nomeou também subprocurador-geral, e eu estava assumindo 3 cargos, trabalhava em salas diferentes, para não misturar os papéis. Uma era PJ, outra sala chefe de gabinete e a outra subprocurador-geral.
E o primeiro núcleo foi fundado quando?
O primeiro núcleo foi fundado em 1985, porque nós aprovamos em 83. Apresentamos em 82, foi aprovado em 83, e eu fiquei. Ninguém sabia que existia meninos e meninas como na PJ, e eu fiquei preocupado: será que está certo mesmo isso aí? Colocar na maçonaria o menino, a menina, aí demorei um pouco. Enquanto isso, eu fui estruturando a PJ para poder. Em 85, ela já começou. Desde 83, eu já fazia contato com todas as organizações. Fizemos um pronunciamento enviado a uns 5 países, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, falando sobre a PJ, a criação da PJ no Brasil. Isso tudo em 1985, já, passado já alguns anos. Naquele tempo, então, nós estruturamos, criamos a grife, a pejotista, elaboramos foi feito também o regulamento geral, eu apresentei os dados, os irmãos usaram os meus dados, fizeram o regulamento geral. E a PJ começou a funcionar.
Em
Então,
Brasília mesmo?
em Brasília, começou aqui numa loja de Brasília, e agora tem 2 lojas que reivindicam a fundação da primeira loja.
Olha
Uma
aí.
foi em Anápolis e outra aqui em Brasília. Mas isso em 1939 anos atrás, né? Mas, e ela desenvolveu, nós chegamos a ter encontros aqui em Brasília de 1.500 jovens.
Agora, interessante, irmão, falando aí, é uma sociedade para jovens, garotos e garotas, trabalhando ali junto. Ela é iniciática, ela tem um lado filosófico, tem um lado espiritual, tem a ritualística, o lado simbólico. Como é que se organiza isso do ponto de vista da simbologia, da ritualística? Como é que funciona essa parte, irmão?
Ela tem 3 níveis de preparação do jovem, né? Não é propriamente iniciática. Quer dizer, mas se presume que o jovem que não esteja num outro símbolo, num outro nível, não frequenta o outro nível por enquanto para não misturar, não fazer confusão,
Tem
né?
graus, né?
É uma espécie de graus, né? São 3 níveis,
Mas
mas
ela
não
não tem
são.
uma cerimônia, ela não tem uma cerimônia inicial, não? Para a pessoa entrar para a ordem? Eu digo
Tem.
iniciática nesse sentido.
O nível 1 é o nível Lumen Probitatis, é quando o jovem entra na PJ, vamos dizer assim, nós chamamos que ele passa por um cerimonial, não falamos, ele é iniciado ali, ele vai conhecer o que é a PJ, onde ele está dentro do Grande Oriente do Brasil, a responsabilidade dele por isso, e também palestra sobre ele na família, tá? ele especial na família, na escola, a importância do estudo para a vida dele futura. E isso tudo aí é preparado o indivíduo com níveis de palestras, tipo de palestra que ele deve ouvir, e no final, para passar para o outro nível, como se fosse uma escola, ele tem que demonstrar o conhecimento daquele nível. O segundo nível é o perfector. Perfector é o aperfeiçoador. Ele vai aperfeiçoar-se a si mesmo, porque a ideia da PJ é o homem se projetar não acima de outro homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoar-se. Nesse aperfeiçoamento, tem o conhecimento do Brasil, o que é o Brasil, a riqueza do Brasil, as datas históricas do Brasil, o que é, por exemplo, o governo brasileiro, como é que se faz isso aí, como é que se trabalha dentro desse setor. O terceiro nível já é um nível hierofante. Como o Grande Oriente do Brasil, a maçonaria, ela não é uma religião, mas ela considera a divina providência, que é um aspecto religioso. Então, há um estudo sobre Deus para levar a consciência do jovem à noção que ele precisa ter, que ele tinha um ser que criou tudo isso que está em torno de nós e que ele tem que agir de acordo com os ensinamentos superiores. Então, Deus, em tese, está vendo tudo o que nós estamos fazendo. Porque você veja, Deus criou não só o nosso corpo, criou também a nossa alma. O que que nós temos de nós? O que nós temos de nós é a nossa dignidade pessoal, o nosso conhecimento que a mão do homem não alcança para tirar do indivíduo. Então, nós preparamos o indivíduo nisso aí, porque o homem sem Deus, como nós escrevemos, é uma besta fera e o pasto é a sociedade. Se deixar, ele destrói o Brasil, destrói a humanidade, se deixar por conta da animalidade do ser que não acredita em Deus.
Apoio Cultural, www.comotal.com.br, artigos maçônicos.
Agora, irmão, por ser uma entidade paramaçônica, é óbvio que tem uma ligação ideológica com a maçonaria. Recebe influências filosóficas dos pressupostos ideológicos da maçonaria. Agora, o APJ tem uma característica especial porque me parece que tem uma influência muito interessante. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes qual é a relação entre o apejotismo e Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino escreveu a Summa Theologiae. É um livro de 4.800 páginas. Neste livro, trabalhando também com a filosofia de Aristóteles, trabalhando nessa filosofia, ele procurou trazer a razão à religião, fazer uma união da razão com a religião. Por isso ele usa os conceitos também de Aristóteles. E é uma obra fundamental que ele trata da existência de Deus em cinco vias de acesso ao absoluto. São cinco vias que ele prepara o indivíduo, demonstrando que não pode existir aquilo se não tiver um ser antes que preparou aquilo. Que é tão importante a filosofia dele que ele é chamado Santo Tomás. Olha, nós sabemos que as normas da Igreja dizem o seguinte: são aqueles que começam por Santo Antônio. Santo Antônio. Quer dizer, se começa por vogal o nome do santo, ele é santo. Se começa por consoante, ele é são. São Tomás de Aquino é o único que começa por Santo Tomás de Aquino, porque ele é tão importante dentro da Igreja, trabalhando com a razão e a religião, que ele é chamado isso aí. Mas tem coisas lindas nisso aí que nós escrevemos no próprio cerimonial, Nós fizemos cerimonial hierofante pedindo para ninguém mexer nele, porque nós queríamos fazer uma espécie de curso superior da PJ de coisas que o jovem nunca vai ler na sua vida, para ele poder ler através da PJ. Não tem isso aí ao alcance de qualquer pessoa. Não tem.
Então quer dizer que a filosofia do APJ se baseou nessa filosofia de Santo Tomás de Aquino? Eu queria que vamos falasse mais um pouco direcionado a isso.
É, nesse nível, ele é preparado assim, para ter noção exata da existência de Deus. Por exemplo, o corpo humano tem diversos sistemas justapostos trabalhando com um objetivo só, o único objetivo, e isso não pode ser fruto do acaso. Por exemplo, tem órgãos no corpo humano que têm 100 células diferentes para poder exercer o seu papel. Por exemplo, os olhos. Os olhos não veem. Os olhos são um mecanismo que a luz penetra nos olhos com as imagens, leva para o cérebro, transforma aquilo, aquela luz, aquele ambiente que ele viu, transforma, leva para o cérebro ver. Imagina que técnica incrível isso aí. Como é que se transforma uma coisa, uma visão material que penetra em partes do cérebro até chegar ao local em que ele vê, que é, inclusive, atrás do cérebro, né? Para lá na nuca.
É o grande arquiteto do universo. Então, quer dizer que existe a teoria ideológica do APJ, tem algo que transita aí entre a questão da espiritualidade e da razão, baseado nessa ideia central de Santo Tomás de Aquino. É bem por aí?
Perfeitamente, meu irmão. É isso aí. Tratamos de Santo Tomás de Aquino não como santo da igreja, mas como um filósofo, porque nós não somos religião. A maçonaria, apesar de ter características de religião, por exemplo, o livro da lei, que é a Bíblia no altar, né? A divina providência, que Deus interfere nos negócios do mundo, que isso é próprio de religião, né? Nós sabemos, e a oração, que é elevação do pensamento pedindo a Deus que interfira em algum processo, e pessoal ou da sociedade. Então, você vê, ela tem características, mas ela não é religião. Por isso, ela é sui generis e pode aceitar todas as religiões.
Interessante, irmão, falando sobre essa questão aí de espiritualidade, de religião. É muito interessante porque a maçonaria, por não ser uma religião, é interessante que a gente veja sobre outro prisma. Inclusive porque tem ritos maçônicos que nem têm essa espiritualidade tão declarada. O rito moderno, por exemplo, já não entraria nessa questão. Mas assim, me diga, eu entendi aqui que, na verdade, o São Tomás de Aquino aqui é olhado por uma ótica do filósofo. Mas sobre essa questão religiosa, pode ser qualquer garoto que queira ou garota que queira entrar no APJ, ele pode ser de qualquer religião? Outra coisa, é preciso ser filho de maçom? É preciso ser do GOBI? O que é necessário para ser um APJ?
Veja só, o nosso detalhe da APJ foi assim, quando nós organizamos o trabalho, nós organizamos assim, APJ para filha e filhos de maçons e outros jovens de bons costumes. Quer dizer, não é só filho e filha de maçom. Se o jovem está, não é filho de maçom, mas ele tem dignidade, tem conduta, chamado bons costumes, que nós chamamos lá, e outros jovens de bons costumes, ele pode participar da Ação Paramaçônica Juvenil, que a Ação Paramaçônica Juvenil quer proteger o jovem brasileiro para que ele cresça amando o seu país, feliz na sociedade, com conduta digna de respeitador das mulheres, das crianças, do jovem, das jovens e com quem eles estão vivendo, convivendo. Até nós temos um texto que nós falamos assim, respeita a senhorinha que está contigo a caminho. Ela é tua irmã. Ela é tua irmã. Proteja e respeita todas as mulheres com quem você venha conviver. Então, a PJ tem essa característica de amor ao país, de respeito à pessoa humana, de crescimento espiritual.
Agora, irmão, me parece que das entidades paramaçônicas que são ritualísticas, a APJ é a única que convive garotos e garotas ali, irmanado ali no mesmo templo, na mesma fraternidade. Eu acho isso muito interessante. A gente sabe que tem as entidades de garotos e das de garotas, mas a APJ me parece que é a única das ritualísticas em que os dois convivem ali fraternalmente. Agora me diga uma coisa, meu irmão. Com que idade se pode entrar na APJ e até com que idade se pode permanecer na APJ?
Só mais um detalhezinho para eu esclarecer melhor isso aqui. Olha, a sociedade hoje aceita a mulher trabalhando junto com o homem até no Exército, Marinha, Aeronáutica. Então, a APJ, ela, nesse campo, ela está no plano atual, entendeu? Então, a APJ tem essa conotação também evolutiva no nosso tempo, né? Ela não está estacionada no passado, homens separados de mulher. A idade é a seguinte, nós, quando fizemos a APJ, colocamos de 7 a 21 anos. Depois dos 21 anos, ele passa a conciliator. É uma espécie de conselheiro. Ele conheceu todos os níveis da PJ, conhece toda a PJ, então ele pode ser um conselheiro para criar outras PJ, fundar outras organizações, participar com os jovens, mas ele não tem votos nos apejotistas. Ele é um conciliato, ele pode dar conselho, mas ele não vota, para ele não influenciar, deixar o jovem despertar. O jovem, esse é o objetivo. O jovem entra na APJ, fica quietinho no cantinho, todo encabulado, daí a 6 meses tem que pedir a ele para acalmar, ficar mais, não falar, aguardar um pouquinho para falar, que já ele se solta. É isso que nós queremos, que o jovem tem um dado na APJ que a gente diz assim, quem não tem onde mostrar, não tem por que fazer. Por isso, a PJ trabalha o homem nas artes, entendeu? Na poesia, por exemplo, em todo campo que o homem atua, que a criança pode despertar, que ela traz um dom com ela. Nós queremos que o dom dela projeta na PJ, que ela tem onde mostrar o que sabe fazer. Quando não tem, às vezes a pessoa nasce com uma capacidade até boa, tem ideias, programas, tudo, se perde ao longo da vida porque não tem onde mostrar o que ela sabe, o que que ela vai fazer.
Então a PJ tem, para além desses estudos filosóficos, espirituais, ela tem atividades que extrapolam o lado do templo, vamos dizer assim. Então, há atividades mais ligadas à comunidade, com aspectos mais ligados à cultura.
Você imagina só, nós fizemos uma reunião aqui em Brasília, eu dei um curso, os jovens fizeram um livro de poética, foi lançado no foyer da Sala Vila Lobos do Teatro Nacional. Fizemos um outro encontro uma vez aqui, as meninas fizeram exposições e artes dentro do Teatro Nacional, quer dizer, poesia, teatro, música, diversos campos de trabalho que a pessoa pode manifestar. As artes têm um lugar onde mostrar, que é a APJ. Mas a APJ, isso aí você vai tratar depois.
Agora, irmão, e essa parte da filantropia? Sabemos que a maçonaria tem isso como um dos pilares. A APJ, como é que a APJ atua nessa área da filantropia?
Meu irmão, se você não tiver, eu vou mandar um livro para você, você manda o seu endereço para mim, um livro chamado Projeto Maçônico do Século. Você vê o que a APJ faz do plano social, de apoio as pessoas menos situadas na vida, né? Então, agora, faltou apoio. Mas você vai ver o quanto ela fez no Brasil inteiro. O que ela fez, tem fotos de todo o trabalho dela, no teatro, na socorro às pessoas necessitadas. Né? Enfim, em todas as... Você vai ver isso aí. O Castellani diz assim, ele foi o autor da História do Grande Oriente do Brasil, um livro de história publicado pelo Grande Oriente do Brasil. Ele disse que a APJ, veja só o que o homem falou, que a APJ é a máxima obra social maçônica contemporânea. Olha o cara dizer uma coisa dessa, um homem que tem 70 livros publicados, por toda a credibilidade dele, numa palavra assim, né?
Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro! Acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho. E história à parte, sabemos que a APJ está em plena atividade. Inclusive, terá um congresso nordestino da APJ aqui na Bahia, na minha terra. Será em Juazeiro, de 9 a 11 de setembro. É um evento nacional APJ. Qualitativamente está tudo bem, mas sabemos também que quantitativamente não é bem por aí. A APJ, ao longo dessas décadas, veio diminuindo os seus núcleos, diminuindo o seu efetivo. Se eu for dar um exemplo, em Salvador, a minha loja, a 2 de julho, ela já foi patrocinadora de um núcleo. E eu tenho o quê? 10 anos de maçonaria, e quando eu entrei já não existia mais alguns anos. Então, por aí você vê, Salvador não tem nenhum núcleo apejotista. Na Bahia, nós temos apenas 6 núcleos apejotistas, muito pouco. No Brasil, são muito poucos. O Brasil deveria ter muito mais. A gente também olha as estatísticas e a gente vê que é mais ou menos assim. Cada estado tem 4 núcleos, 6, e às vezes menos. Enfim, o que foi que houve com a APJ no Brasil? Parece que o GOBI perdeu um pouco do interesse em investir nesse tipo de organização paramaçônica. O que foi que houve, meu irmão?
O problema é o seguinte, meu irmão. Numa entrevista lá no Grande Oriente do Brasil, eu disse, se o Grande Oriente do Brasil tivesse dado todo apoio à PJ, hoje o Brasil poderia ser diferente, porque ela trabalha no homem digno para a sociedade. Então, o que aconteceu no Grande Oriente do Brasil é o seguinte, veio uma outra instituição estrangeira para o Brasil e eles têm técnicas de como trabalhar as pessoas, né, para conseguir o que elas querem. Tem até um programa deles, Como Remover Obstáculos. Entendeu? Então, isso aí... Eu me lembro uma vez que eu... Na segunda vez que eu fui designado para diretor da PJ, eu era presidente nacional da PJ, veja só. Era presidente nacional. Na segunda vez que eu fui designado para dirigir a PJ, essa organização despejava ônibus de pessoas vindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, para falar com o grão-mestre, levar medalhas para o grão-mestre, etc.
Quando o irmão fala aí de instituições estrangeiras e tal, na verdade o irmão está falando de supremos que são criados no Brasil e que têm ligação com os supremos internacionais de várias entidades. Nós temos muitas, né? Temos as Filhas de Jó, Estrela do Oriente, a Garotas do Arco-Íris, o Demolei talvez seja a maior de todas. Enfim, são instituições que são criadas no Brasil, mas que têm ligações com supremos internacionais, inclusive instituições que algumas que já têm mais de 100 anos de existência, mas não necessariamente esse tempo todo no Brasil. Me parece que no Brasil essa coisa de investir em paramaçônicas é de algumas décadas para cá. Existia muita adoção de Lautons, que está um pouco abandonada, que não necessariamente seja uma instituição maçônica, mas uma ritualística, e é até um tema interessante para se conversar aqui em outra ocasião. Agora, pelo que eu entendi da fala do irmão, me parece que o GOB, a princípio, investe na APJ, isso toma dimensões nacionais, mas que depois vai optando em investir nessas instituições que o irmão chamou de estrangeiras, ao invés de investir na nacional. Então opta muito mais pelas filhas de Jó, pelos demolês. É isso que o irmão quer dizer?
Não vamos citar o nome não, para não dar outros
pontos. Mas é necessário, porque ele está conversando sobre filosofia, né? É o ponto de vista do irmão. Pode necessariamente não ser a verdade. Até porque as verdades são várias, né?
Deixa eu te contar como é que aconteceu isso aí. Agora, eu não falo na demolê em lugar nenhum. Acho que o jovem não tem culpa disso aí. Eu apoio todos os jovens, inclusive as PJ podem trabalhar com a Demolê, com a filha de Jó, e não tem problema nenhum. Só não pode uma instituição entrar dentro da outra, ocupar cargo dentro da outra. Isso nós não concordamos. Mas que elas podem trabalhar juntos, pode, não tem problema.
Agora, irmão, tem uma questão aí muito interessante, porque a APJ é uma instituição paramaçônica só do GOB, só pode existir a APJ nas lojas do GOB. As grandes lojas e a Comab não tinham essa oportunidade, então acredito que eles começaram a investir no Demolê e na filha de Jó por conta dessa porta aberta para eles fazerem as entidades paramaçônicas deles. Isso, para mim, parece óbvio. Agora, acredito que o GOB, vendo isso, também acabou investindo nas filhas de Jó, nos demolês, etc., e esqueceu um pouco a APJ. É por aí?
Meu irmão, é por aí. Você pode ver o seguinte, tem documentos no Grande Oriente do Brasil dizendo que só a APJ deve funcionar no Grande Oriente do Brasil. Decreto de Budeu Mestre, não adiantou. O pessoal não deu nenhuma chance disso aí, não considerou isso como nada. Nós não abordamos, nunca escrevemos nada assim no mundo profano sobre a demolê. Quando nós criamos a PJ, em 1985, 86, ela tinha mais ou menos, quando eu deixei a PJ, que eu não aguentava mais. Eu ocupava muito cargo no Grande Oriente do Brasil, e no fim de semana eu trabalhava em casa fazendo jornal. Então, o que aconteceu? Eu tive que deixar para outro irmão. Quando eu deixei a PJ, em 86, por aí, ela tinha 180 PJs. Né? Depois ela começou a cair. Quando chegou em...
180 núcleos, você quer dizer?
180 núcleos. No início da PJ, a demolê não tinha 180 demolê no Brasil. Nós tínhamos já 180. Estava começando a crescer. Mas por que espalharam aí de que a PJ tinha sido criada para tirar a demolê do Grande Oriente do Brasil, que não era verdade isso aí? Né? Nós nunca tivemos nada contra os moços. Se tivermos, é contra adultos, que não deram apoio à instituição nacional. A minha opinião a respeito da PJ hoje é a seguinte, a PJ deve manter a sua incolumidade, ela era o que ela é, como eu falei hoje para um jovem. A PJ tem que ter identidade, ela é brasileira, ter orgulho de ser brasileira e ter na mão um país imenso, um verdadeiro continente para trabalhar em seu benefício. Então, ele não tem que se curvar diante de organizações estrangeiras nenhuma. Ele ser ele agora, ele trabalhar com os jovens em igualdade de condições, mas uma entidade não ocupar cargo na outra, nem fundar outras entidades. Não pode fazer isso, porque aí interfere num plano nacional de trabalho. Eu, por exemplo, não aceito isso, e o Grande Oriente sabe, eu já escrevi para o Grande Oriente.
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Papo de Bodes.
Meu irmão, me diga uma coisa. O que é necessário para uma loja maçônica abrir um núcleo do APJ em sua cidade? Me diga aí o que é necessário para um irmão que seja interessado tomar essa atitude.
Olha, quando nós fizemos a APJ, nós colocamos modelo de ata, como é que se fazia uma ata, escrevemos tudo direitinho para dar facilidade das pessoas fazer. Que organizamos tudo para que o jovem comece assim. O preceptor ou o jovem vai à loja e fala do desejo de fundação. O que é a PJ? Como é que pode ser feito e tal, tal. Se o grão-mestre e a loja aceitar a fundação da PJ, então esse cidadão reúne um grupo de jovens da família, amigos da família e tal, pessoas boas, dignas, que ele possa, que os filhos conheçam, e então reúne esse jovem e ali prepara o jovem. O trabalho é esse, assim, assim, assim.
Não, mas não é um núcleo, para fundar um núcleo, não é uma loja maçônica que funda? Como é isso?
É a loja maçônica que funda. Mas um preceptor, que é um maçom, leva o desejo de fundar a PJ. Aí funda, aí a loja aceita, ele então vai reunir os jovens, fazer a PJ, depois faz a diretoria da PJ, da posse da diretoria, manda a posse, como é que é, a organização da criação da PJ, manda para o Grande Oriente do Estado, o Grande Oriente do Estado manda para o Grande Oriente do Brasil. Então, está tudo esclarecido, bonitinho para fazer, sem precisar de ter dificuldade. Por exemplo, os diretores executivos dos estados têm todo esse trabalho que nós fizemos direitinho para eles, orientar o jovem, eles vão na loja e orientam como é que faz. Pode até falar com o grão-mestre, vai lá, conversa, explica o que é a PJ, a importância da PJ. Porque o problema é o seguinte, meu irmão, você tem um lugar onde a sua filha, o seu filho, possa frequentar dentro de uma loja, orientados por um maçom e uma mulher de um maçom, ou uma mulher escolhida da sociedade, digna e conhecedora, profundamente respeitada. Olha, isso aí é uma coisa que não há dinheiro para pagar isso. Um lugar onde o jovem possa ir desenvolver os seus dons. Por quê? Lá tem orador. Por quê? Porque o jovem aprendeu a falar. Lá tem secretário. Por quê? Porque o jovem aprendeu a escrever. E assim os demais. A cargo, todos eles têm um objetivo de preparação do jovem. Então, é isso que nós queremos. E se a PJ, se uma loja quiser fundar uma PJ, ela pode telefonar para o Grande Oriente do seu estado, fala com o diretor executivo da PJ, ele manda todos os dados para a loja.
Existe um custo para isso acontecer? O Grande Oriente banca tudo? Como é que funciona isso?
Não. Quando eu fiz a PJ, não tinha gasto nem para o Grande Oriente do Brasil, nem para o maçom, nem para o jovem. Hoje, o Grande Oriente do Estado prepara umas 5 coluninhas de... de triangular, para pôr as velas em cima. Criaram isso aí, até foi lá no Florianópolis. Aí tem esse gasto para fazer isso aí. Mas são 5 colunas.
Mas tem as capas? Isso.
O Grande Oriente do Brasil dá as capas, dá os cerimoniais, entendeu? Não tem despesa para isso aí, não.
Irmão Adson, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação histórica, trazendo essa maravilha que é a APJ. Eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
Bem, eu quero primeiramente agradecer ao grande arquiteto do universo, que é Deus, por ter colocado o meu irmão no meu caminho, e hoje eu tendo o privilégio de conversar com o meu irmão. Eu nunca tive uma entrevista dessa forma. As entrevistas que eu já tive foi no Grande Oriente do Brasil, mas nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos trabalhando nesse campo. Eu considerei esse trabalho uma missão dada a mim, que eu fui, pertencia a juventudes religiosas, pertenci quando eu era jovem, e quando entrei na maçonaria, vi que a menina e o menino, de modo geral, não era aproveitado. Só no lauto. Mas nem todos eram numa família, e as meninas também não podiam ser. Então, eu agradeço a Deus por esse privilégio de estar trabalhando nessa área. Eu sei que tem empecilhos. O irmão, há poucos dias, do Conselho Federal, escreveu uma página dizendo os sacrifícios que nós enfrentamos na PJ. Peço a Deus também para iluminar o meu irmão, que ele seja essa pessoa que divulga ideias e companheirismo. O seu trabalho é muito importante. Pedi a Deus para abençoá-lo, protegê-lo, guardá-lo, toda a sua família, que o irmão continue a ser esta pessoa, divulgando grandes ideias e valores em prol do Brasil, especialmente. Fico muito grato, meu irmão. Não tenho palavras para agradecer essa gentileza. E a primeira entrevista que eu faço fora do Grande Oriente do Brasil. Deus te guarde e proteja, meu irmão. Saúde e felicidade para a família.
Irmão Adson, satisfeito!
Obrigado, obrigado.